semana se iniciou com a notícia de que o Senado encurtou o prazo previsto para o fim dos debates da emenda constitucional que muda regras de aposentadorias no Brasil. O senador Tasso Gereissati, relator da reforma, irá ler o relatório elaborado com as 77 emendas apresentadas. Quinta-feira, 19 de setembro. Eu sou Raelson Galdino, esse é o Certamente. Olá! A reforma da Previdência vem sendo pregada pelo governo há algum tempo como a salvação para a regularização do sistema econômico do Brasil. Algumas questões permanecem sem o merecido destaque, sem esclarecimentos ou até mesmo pouco comentada pelas pessoas. Nosso convidado é o advogado especializado em direito previdenciário, Dr. Heitor Toscano, formado na Universidade Estadual da Paraíba. Dr. Heitor, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Raelson, pelo convite para participar do seu podcast.
A reforma da Previdência poderá tornar mais difícil o pedido de revisão ou a concessão de aposentadoria, doutor?
Raelson, o endurecimento das normas que se pretende com a reforma da Previdência torna, sim, mais difícil a vida do segurado. Primeiramente, em razão da fixação da idade mínima, que todos nós já sabemos. E segundo, porque tramita no Senado um projeto que pretende tirar da Justiça Estadual a competência para julgar as ações previdenciárias. Então, se hoje um indivíduo pode entrar com ação contra o INSS no fórum de sua cidade, caso não tenha sede da Justiça Federal na localidade. Então, isso é uma realidade de hoje. Com essa proposta, o segurado que morar no raio de distância de 70 km de uma sede da Justiça Federal terá que obrigatoriamente se deslocar até essa cidade para participar das audiências. Os juristas de todo o país têm discutido a tal medida, assim como o Conselho Nacional de Justiça, que é o famoso CNJ, alegando que é inconstitucional o projeto de lei, e tal debate gira justamente em torno do direito que o cidadão tem do amplo acesso à justiça. Mas vale reforçar o ponto, claro, de que grande parte dos cidadãos e profissionais de advocacia preferem ingressar com ações fora de sua comarca, diretamente na Justiça Federal, mais próximo, por ser reconhecidamente mais estruturada e rápida que a Justiça Estadual.
O Senado concluiu na última segunda-feira, dia 17, as 5 sessões de discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência. Os senadores, eles apresentaram 78 emendas de plenário. Qual é o passo a partir de agora com a apresentação dessas 78 emendas, doutor Heitor?
Bem, no início desse mês, o relatório base da reforma do projeto, que foi elaborado pelo deputado Tasso Gereissati, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. A partir de agora, a comissão passará a analisar as emendas apresentadas pelos parlamentares. Mas a tendência, Raelson, é que se rejeitem as alterações propostas para evitar que o texto da reforma volte para a Câmara dos Deputados para uma nova votação, o que é justamente o que a base do governo não quer, porque atrasaria a aprovação desse projeto que é liderado aí pelo governo Bolsonaro.
Dentre as propostas, os senadores pretendem fazer uma alteração de 100% para trabalhadores próximos da aposentadoria. O que isso significa?
Bem, nada mais é do que uma regra de pedágio. A regra de 100% refere-se a uma regra de transição, exatamente esse pedágio que o segurado vai ter que pagar para poder se aposentar. É uma regra que faz essa transição para aqueles que já contribuíram para a Previdência durante muito tempo, para que não fiquem em total prejuízo com essas mudanças que vêm. Por exemplo, se você hoje está há 2 anos de completar o tempo da aposentadoria, caso seja aprovada a reforma, você terá que contribuir 4 anos para ter direito ao benefício, ou seja, 2 anos mais 2. E vale lembrar que nessa regra só se enquadram aqueles segurados que tiverem também idades mínimas para essa transição, que serão fixadas em 60 anos para o caso dos homens e 57 anos para o caso das mulheres.
Haverá alguma mudança com relação aos servidores públicos dos estados e municípios?
Haverá sim. A PEC, na verdade, não é na PEC principal. A PEC enviada pelo Poder Executivo, que muda a regra das aposentadorias, que é essa principal que mencionei, não abarcou inicialmente mudanças em relação aos servidores de estados e municípios. Porém, no decorrer das discussões, prefeitos e governadores alinhados ao presidente passaram a cobrar a inclusão dos estados e municípios para poder justamente incluírem essa economia também para esses entes federativos. Então o Senado propôs uma PEC, que vem sendo chamada de PEC paralela, e tem esse nome justamente porque tramita separadamente do texto original. Por que foi feito isso? Os parlamentares da situação acharam por bem, ao invés de modificar o texto original, apresentar as emendas, criar uma nova PEC paralela para que se pudesse alterar pontos da reforma. A intenção com isso é que o processo ande mais rápido para aprovação em plenário, evitando que, com eventuais modificações, o texto tenha que retornar para a Câmara dos Deputados para ser analisado novamente. Então há uma expectativa de prefeitos e governadores da aprovação dessa PEC paralela para que possam também vislumbrar aí alguma economia com a reforma da Previdência.
Doutor Itu, os senadores pretendem modificar também as regras de aposentadorias especiais e retirar a alteração no pagamento anual do PIS-PASEP. Essas mudanças trarão algum prejuízo ao trabalhador?
O pagamento do abono PIS-PASEP é de fato, Raelson, um benefício do trabalhador. Vem para o seu benefício porque é um pagamento feito anualmente e é feito para aqueles justamente que recebem, em média, dois salários mínimos. O texto da reforma quer modificar, sim, esse ponto. E o que foi proposto para mudar essa questão? O requisito para o trabalhador receber o abono anual deixaria, com a reforma, de ser a remuneração em dois salários mínimos e passaria a ser um valor de R$ 1.364,00, a mesma referência usada para os benefícios de salário família e auxílio reclusão pelo governo federal. E o que isso significa? Grande parte dos trabalhadores que recebem um salário mínimo e meio vai deixar de ter o abono do PIS-PASEP à sua disposição anualmente, que certamente vai impactar o orçamento familiar de muitos brasileiros.
Os principais pontos que a PEC prevê sobre a reforma da Previdência permanecem sendo ainda a chave mestre dos debates que ocorrem. Gostaria que o senhor fizesse uma autoavaliação para concluirmos a nossa conversa. Existirá alterações que comprometam o trabalhador diretamente? A exemplo do tempo de idade mínima, do tempo de contribuição do setor público e privado, além de outras categorias, doutor Itu?
Raelson, antes de mais nada, é preciso dizer que a questão fiscal do Brasil não será definitivamente resolvida com a reforma da Previdência. A forte campanha que foi feita pela mídia, engajada com a elite econômica do país, repetiu por muitas vezes que sem a reforma, o Brasil ia quebrar. É claro que toda gestão deve ser responsável, sim, com as contas públicas, mas o desenho da reforma da Previdência faz com que 80% da economia pretendida seja feita em cima justamente de quem recebe menos, de quem é mais pobre. Para não complicar muito para quem está nos ouvindo, no Brasil, quem recebe mais paga menos imposto. E isso faz com que o país se afunde ainda mais nas desigualdades que certamente ocasionam o aumento dos índices de violência, gerando também a grande insatisfação social. Com relação ao diagnóstico que está acontecendo no Brasil, é importante dizer que grande parte do déficit apresentado é ocasionado pelo regime dos servidores públicos, que ganham mais, a exemplo dos servidores federais e até mesmo membros das forças militares. Ou seja, trabalhador modesto, humilde, que contribui para o INSS em cima de um salário mínimo, está pagando a conta pelo desequilíbrio daqueles que historicamente sempre receberam uma fatia muito maior do orçamento. Além do mais, a crise no regime geral do INSS acontece em razão da grave recessão econômica que vivemos desde 2014, o que empurra os trabalhadores para a informalidade, para viver de bico, sem vínculo, sejam como ambulantes, nas ruas da cidade e sem pagar o INSS, o que faz justamente a economia não ter essa pujança que se espera com relação ao sistema do INSS. Certamente a reforma vai acarretar algumas mudanças, ao meu ver, que provocam ainda mais desigualdade social e que não aumentam a demanda econômica, ao contrário, vão causar uma profunda repressão. Eu não acho que o sistema de hoje é perfeito, mas os reparos em questão deveriam ter compreendido as necessidades sociais, contexto de cada região. Podemos citar o Nordeste como exemplo, que depende nas cidades pequenas, do interior, do sertão, de rendas provenientes de benefícios da Previdência Social. A classe política espera que, com a aprovação encaminhada pela proposta, os investimentos privados possam criar empregos formais. Mas há um obstáculo muito claro. Se o dinheiro não chegar na mão dos trabalhadores, não haverá demanda que faça a roda da economia girar. E a reforma da Previdência certamente não terá força para ser um vetor de mudança para o nosso país.
Doutor Itu, muito obrigado pela atenção e um prazer enorme de poder estar participando do nosso podcast.
Muito obrigado, Raelson.
A PEC principal deverá gerar uma economia de 876,7 bilhões em 10 anos. É o que prevê o secretário da Previdência Social do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Para não ocorrer qualquer alteração nos números, a equipe econômica acompanha de perto toda a tramitação do Senado. A todos, muito obrigado. Até o próximo encontro do Certamente.